O editor puxa a swingueira. Me traga um balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. E hoje, episódio de número 78, vamos falar do rubro negro. Pois é, meus amigos, hoje é dia de falar do Vitória, tá bom? Eu só não sei por que a gente tem que falar do Vitória, João.
Ah, é aquilo, né? É aquilo, né?
Tem que falar do Vitória hoje?
Assim, tá praticamente... Que isso, rapaz? Calma. Que isso? Rapaz, ali se estressou um pouco.
Aí mostra, né?
Mas praticamente o Vitória escapou, né? Com a vitória de ontem.
Entendeu? Esse aí eu tô sendo empolgado.
Praticamente tá salvo da Série C.
Então
vamos com alegria hoje.
Vamos falar aí sobre essa grande possibilidade do Vitória permanecer aí na Série B, né? E comigo aqui hoje para estar falando sobre esse assunto, ele, o consagrado do futebol. Fala, João.
Fala, meu querido. Boa noite aí a todos. Prazer enorme estar aqui, uma felicidade tremenda falar sobre essa vitória de ontem contra o Guarani.
E vamos falar aqui com ele também, ele que come polêmica com farinha. Fala, Thiago, já caracterizado. Pois é, meus amigos, para vocês aí que estão nos escutando pelos streamers da vida aí, no seu carro, em casa, acompanha a gente também pela live, tá bom? Live todas quintas e domingos, a partir das 8 horas a gente já tá aí se preparando para iniciar a live lá na Twitch, link na nossa bio do Instagram, siga a gente no Instagram, tá bom? Futebol com Pimenta, lá no nosso Instagram, Futebol Pimenta, na verdade, né? E também siga a gente no YouTube, tá bom? Lá a gente coloca as lives na íntegra, pra você estar tá acompanhando depois, né? Tudinho que a gente fala por aqui. E hoje, como eu disse, né? A gente vai falar sobre o Vitória. Temos aí esse resultado positivo, né? Que aconteceu contra o Guarani, certo? Esse jogo que aconteceu ontem, dia 20 de janeiro, para ficar aí registrado, que foi o dia que Thiago fez Thiago sorrir, não é verdade, Thiago? Dia que... Como é?
Voltei a sorrir.
Voltou a sorrir, tá aí contente, tá aí toda alegre aqui na live. Foi um resultado de 2-1, Vitória, lá fora de casa, no Brinco de Ouro. O jogo que aconteceu à tarde, que foi marcado aí pelo grande Léo Ceará, que foi ovacionado na volta no aeroporto, nas entrevistas. Vocês viram aí a repercussão disso?
Exatamente, ele ainda poderia ter voltado de lá com mais gols, né?
Poderia.
Gols um pouco fáceis assim, só que não pode reclamar do garoto, não.
Eu tava falando com o João antes da gente começar a gravar em si, a gente só tava aqui na live. E João falou que Léo Ceará, ele é o artilheiro, certo? Da Série B. Porém, ele não marcou os gols.
Exatamente.
É a diferença, entendeu? Porque ele tem milhões de oportunidades e ele tem essa habilidade de roleta russa no gol, né? Então, alguns ele acerta, outros não.
Rapaz, se ele acertasse todos, ele tinha feito pelo menos uns 30 gols aí, pô, na Série B. Pelo menos uns 30.
O Vitória era líder.
Líder, exatamente, campeão já, antecipado.
Agora,
mas ontem ele perdeu um gol, ele tá empatado com o Caio Dantas, né? Seria o hat-trick dele, mas a bola bateu errado nele e acabou indo pra fora. Mas ainda bem que esse gol não fez falta.
Não, e assim, eu acho que a torcida tá... chamando ele, vangloriando ele, os jornalistas agora estão assim, mas infelizmente estão fazendo isso no momento errado, né? Até porque ele já decidiu que vai sair. Parece que está praticamente certo já com o time do Japão. E eu acho que demorou um pouquinho da torcida valorizar esse jogador, né?
Isso aí é verdade. Agora, vocês sabiam que dos jogadores que estão em atividade, né, aqui no Brasil, Léo Ceará é o maior artilheiro, contando Série A, Série B, Série C, ele tá empatado aí com o Thiago Galhardo, né? Tanto o Léo Ceará quanto o Thiago Galhardo, eles têm 16 gols nos campeonatos aqui, né, do Brasil. E na sequência vem Marinho e Claudinho, 15 gols cada um. Então mostra aí, né, o Léo Ceará se destacando, né? Destacando.
Não, mas essa estatística aí seria sobre o quê? Porque o...
Se bem que agora...
É, Caio Dantas tem 17.
17. Então o Caio Dantas se torna agora o maior e Léo Ceará o segundo, né?
Mas Caio Dantas não joga mais, né, pelo São Paulo Correia. Ele já foi negociado.
É, não joga mais. Léo Ceará só precisa fazer 2 golzinhos aí.
Pronto, ele pode se tornar aí o da Série B. E se pá... Né, de todo o Brasil. Uma grande oportunidade.
É, de todo o Brasil, acho não, porque tem muito jogo da Série A ainda pra rolar, né? Mas nunca se sabe, né?
Ah, é verdade. É verdade. Tem bastante.
E a fase de Marinho e Claudinho.
É, tá, Claudinho tá embaçado, hein? Claudinho aí agora no final tá embaçadíssimo.
Rapaz,
tá
embaçadíssimo. Marinho vai ser campeão da Libertadores, artilheiro e melhor jogador. Respeita, Marinho.
Tomara, velho. Tomara. Muito humilde, muito guerreiro. Queria rubro-negra, né?
Eu tô torcendo pro Santos só por causa de Marinho. Eu acho que ele é um cara merecedor, batalhador e...
Carismático pra caramba.
Carismático demais, joga demais e merece esse título aí.
E o Santos também até merece, né? Pela crise que tava vivendo aí. Pra também mostrar que quando o elenco se fecha, abraça o time e não tem isso de salário atrasado.
O Léo Ceará, ele basicamente já tem 99% de chance de ir para o Japão, né? Ele que já teve, inclusive, uma passagem no Japão. Então ele estaria retornando para lá. E você já sabe o nome do time?
Ah, saber eu sei, só não sei falar, né?
Yokohama é esse?
Yoko quem?
Isso, eu acho que é o time de Yokohama Marino.
Yokohama Marinos, exatamente, é um clube da primeira divisão japonesa, e aí tá tentando, né, negociar com o menino Léo.
Assim, eu acho interessante ele ir, até porque ele já tem, acho que ele já tem 25 anos, 25. Ou é 26, não sei, 25. Tá, 25, já tá no nível da carreira assim que não deve almejar muito mais seleção brasileira, nem coisa do tipo. Pode até conseguir, porque Galhardo agora tá jogando no Internacional com 30 anos, fazendo um bocado de gol e sendo cogitado pra seleção, né? Mas acho que são poucos, são exceções esses casos, como o de Galhardo, que chega numa certa idade e tem a primeira oportunidade na seleção. Então acho que a saída de Léo Ceará pra lá é válida pro futuro dele, né? Que ele vai fazer o pezinho de meia dele, vai conseguir se estruturar e guardar o dinheiro dele.
Mas com a posição de centroavante, assim, o Léo Ceará não é tão velho. Assim, que centroavante tem um auge um pouco mais tardio. Dos 28 para cima, os grandes, assim, já não aparecem tão cedo. É raro o caso de um centroavante já despontar pro futebol com certa qualidade já de um jogador experiente. São raras exceções, como é o caso de Haaland e tal, que tem 19 anos, mas você vê os outros, assim, foram se aperfeiçoando mais com o tempo e quando chega na idade que alguns jogadores já estão parando, eles se reinventam. Então, o Léo Ceará é um jogador que pode chegar aí no futuro, aí, se ele melhorar esses defeitos dele, funcionamento, melhorar um pouco psicológico, ter uma boa base aí, pode melhorar bastante.
Isso é verdade. Basta ver Ibrahimovic aí no Milan, né? Fazendo gol adoidado aí. Cara, uma máquina de fazer gols. Não para de fazer gol. Conseguiu reestruturar o Milan. O Milan tá bem no italiano, muito por causa dele. Eu vi que dia foi. Não lembro o dia que foi. Eu tava vendo uma estatística que desde 1999 ele marca pelo menos um gol. Então ele tá vindo há 23 anos seguidos marcando gol. É uma máquina.
É um cara que tem metade dos gols dele depois dos 30 anos.
Sim, sim.
Achei ele foda demais. Sou fã dele. Agora tem um jogador aí, Thiago, que tá saindo também, mas uma polêmicazinha incluindo aí esse jogador, né? Que é o Jordi Caicedo. O que é que aconteceu com ele?
Se ele quiser, eu pago a multa pra ele ir embora.
Tá pedindo a rescisão do contrato dele, já foi embora para Equador. O que é um reforço pro Vitória, né?
É um reforço.
Vencedor. Né? E eu acho o problema, assim, que já é ruim ser processado por um jogador, né? E é pior ainda ser processado por um jogador ruim. É pior de tudo.
Aí é foda mesmo.
O time ser processado por um jogador do nível de Caicedo. A última bolacha do pacote, querendo ir embora, querendo ser titular, querendo jogar a qualquer custo.
E qual a razão? Sem qualidade alguma, né? E qual a razão exata dessa processo?
Acredito que por ele ter sido eleito o pior jogador da temporada pela equipe aqui do futebol complemento.
Eu acho que isso foi. Acho que foi, isso foi um isso dos principais motivos. Afetou, pô.
O psicológico.
Ficar sem receber, tudo bem. Mas ser eleito o pior jogador desse time não dá, não. Tenho que pedir pra ir embora.
Entendi. É, na verdade, é uma razão muito plausível. A gente realmente tem muita influência no cenário, né, do futebol. Então, com certeza, o jogador ele ficou inconformado, abalado, viu que não ia ter futuro aqui no futebol nacional mais, depois que o futebol com Pimenta avaliou ele de tal maneira, não é verdade?
Assim, ó, pelo pouco que eu vi, ele tava pedindo, entrou na justiça para pedir a rescisão do contrato, o rompimento, na verdade, do contrato, né? Então ele não tá querendo pagar o valor que ele teria que pagar para sair. Ele tá querendo sair, digamos, sem precisar pagar nada.
Tá fazendo algo que fez com o Cruzeiro.
Exatamente.
Ele tá rescisando o contrato na justiça, por falta de pagamento.
É.
Ah, por falta de pagamento, entendi.
Não, essa é a justificativa.
Mas o Vitória já iniciou, inclusive a gente já abordou esse fato aqui, já iniciou até os pagamentos, né? Eu não sei como é que tá o andamento agora, se já finalizou, mas ele já iniciou a pagar os meses que estavam faltando, né?
Caicedo teve aí no começo do ano, né?
Teve o quê?
Uma proposta pra sair no começo do ano
sim,
passado,
sim.
De alguns milhões de dólares. Só que o Vitória que seria um dinheiro assim que foi o que foi investido nele. Aí agora o investidor vai perder o dinheiro, né?
Pois
se cai cedo o Vitória. E bem feito, né? Quem é que investe no jogador do nível de Caicedo?
E o legal é que tinha gente querendo pagar, né?
Pior de tudo é isso.
É, lunáticos, né?
Isso pior de tudo. Eu achei isso pior de tudo. Eu não sei. Eu juro que eu queria, assim, enxergar o que essa galera enxerga, porque... até a qualidade que supostamente ele tem, eu não vejo mais ele ter, sabe? Eu não...
É porque assim...
Não tem mais característica nenhuma.
Não sei.
Se você contratar um jogador como o Caicedo, você cria aquela dúvida na mente das pessoas, né? Se você é lunático ou se você é um gênio. Porque ninguém nunca vai saber. Que do nada ele pode correr 100 metros rasos com a bola, cruzar pra área, se conseguir, né? Porque é difícil também. E a bola entrar. Nunca se sabe. E ser o gol do título de algum time. Futebol tem dessas coisas.
Eu precisava ter cuidado, né? Que já levantei isso daqui em alguns programas, que Caicedo era um dos jogadores que tinham o melhor aproveitamento nos treinos de finalização. Mas como será que eram esses treinos de finalização? Botava ele embaixo da trave pra ele chutar no gol?
Não, acho que era assim.
Fazia ele dominar.
Esse aí eu queria assistir.
Eu acho que botavam ele no meio da área, aí vinha o lateral, chutava pro meio da área, a bola batia nele e entrava. Aí, finalização.
Ficção, fake news, filme.
Uma bola, ele consegue dominar. O problema todo é esse, que é um jogador que não consegue dominar a bola direito. Que não...
Esquece, pô. Esquece.
Não sabia correr e fazer um jogo de corpo. Eu lembro do lance que ele... Não lembro qual foi, contra qual time foi que ele tentou... cortar pro meio e chutar colocado, que o chute dele colocado foi parar na lateral. Só isso você já percebe a qualidade de um jogador que está no Sport Clube Vitória.
Olha, eu tô aqui com uma lista.
Ainda
vai lá.
De 4 milhões de dólares. O nível do futebol.
Eu tô aqui com a lista, vocês vão me dizendo aí o que é que vocês. Se vocês querem. Se vocês acham que esse jogador tem que ficar, você já pode sair. Ou. Se vocês já sabem se tem alguma proposta desse jogador ficar ou sair, tá bom? Então a gente tem aqui a lista de jogadores que estão com o contrato perto do fim, tá certo? Então, começando aí no gol, goleiro César, está aí, contrato perto do fim. O que, é que vocês acham? Renovaria ou pode ir embora?
Eu renovaria.
Pode ir embora, não vejo segurança nenhuma.
Eu renovaria só por ser um goleiro relativamente jovem e ser uma opção razoável ali para ficar no banco de Ronaldo.
Eu sinto mais segurança em Yuri e em César.
Não, eu também senti mais em Yuri também. Só que Yuri também acho que só teve duas partidas,
Yuri,
eu acho.
Jovem, né? Yuri é outro jovem.
É, mais jovem ainda.
Realmente...
Porque... César e cria da casa, né?
E Yuri, acho que tem potencial aquele menino, velho. Eu acho que aquele menino ali tem...
Não, ele tem. Potencial. Agora sim, o Vitória já teve muitos bons goleiros que tinham potencial recentemente e que não vingaram, né? Tem isso também.
Mas de qualquer jeito tem que ter três, né?
Exatamente. Três, então... Por isso que eu manteria César.
Quais seriam esses que não vingaram? Não vá falar Kaique. Kaique foi aquele goleiro que não encaixava uma bola, não sabe encaixar uma bola.
Não, mas Kaique na base, pô, ele era tido como um ótimo goleiro, pô. Kaique na base era um goleiro que quando subiu pro profissional era muito esperado dele. Até o próprio Ronaldo, da primeira vez que apareceu no Vitória realmente, era um goleiro que era esperado ele se sair bem, aí não conseguiu, depois de algum tempo que ele voltou e conseguiu.
Eu vou mandar outro
nessa
nome
geração,
aqui.
Acho que o melhor goleiro foi o Wallace, que infelizmente deixou muito cedo, né?
Sim, sim.
Ele morreu no acidente de carro.
Sim.
Ele era o melhor dessa geração.
Verdade. Mas agora o Climinha ficou meio assim, vocês viram que ficou um pouco meio assim, né? Então eu vou jogar outro nome aqui. Léo Moraes, lateral direito.
Pode ir embora.
Bora.
Não precisava nem ter vindo. Precisava nem ter vindo. A cara de Thiago é muito boa.
Meus amigos que estão na stream aí, no Spotify, tá? No Deezer, por favor. Entrem, se inscrevam no nossa Twitch, nosso YouTube. Vejam a cara de Thiago.
A cara de desânimo que ele fez quando não falou de Léo.
Sinta essa emoção.
Algumas partidas bem, viu?
Ó. Oh,
mas pode ir embora.
Tem um por mim nem teria vindo.
Tem um outro nome bacana aqui também, na mesma posição. Jonathan Bocão.
Eu não vou mentir não, renovaria.
Ele já tá inscrito no curso de automação industrial no Sinai.
Ó, João renovaria, Thiago.
Eu renovaria.
Rapaz, acho que prefiro Léo Moraes a Bocão.
Ó.
Léo Moraes sem lesões é melhor do que Jonathan Bocão. É mais seguro na lateral.
Temos aí uma polêmica.
Jonathan Bocão só sabe correr. Léo Moraes tem um pouco mais de qualidade do que Bocão.
E aí, João?
Eu prefiro Bocão. Eu acho que o curso do Senai ensinou muitas coisas boas pra ele. Ele conseguiu aperfeiçoar muito do que ele tinha. E não sei, eu prefiro o Bocão, velho. Eu acho o Bocão um pouco melhor do que o Léo.
Bocão com vantagem aí em relação a Léo Moraes. Eu ficaria com o Bocão também.
Até porque o Bocão já tem o curso técnico, Bocão, né? Rapaz, então isso conta.
Ele já tem uma formação, entendeu? Então, assim, a expectativa é que se ele continua, ele não vai mais precisar fazer um outro curso, porque ele já tá formado. Agora, ele pode ser daquele tipo que gosta muito de estudar, né? E aí, se já se matricular no
já
vai fazer marcenaria, já vai fazer um curso de elétrica. E aí, o cara vai continuar sempre evoluindo. E aí fica faltando nos treinos, por isso que, né, complica. Agora, vamos falar da volância. Tem quatro jogadores da volância aqui que estão com um contrato bem próximo aí do fim também. Primeiro deles, Romisson. O que é que vocês acham?
Esse daí eu não... Assim, depois daquele pênalti que ele fez também, por mim eu mandava embora, viu, aquele voleibol.
Ele tá fazendo boas partidas, aí teve aquele... Que deu um tilt na cabeça dele ali. Ele não sabia onde estava, não sabia o que o esporte estava fazendo. Não sei, manda, renova. Bota ele 6 meses fazendo acompanhamento psiquiátrico. E depois vê. Porque ali deve ter, ele deve, Ele deve sofrer de alguma síndrome, assim, que deu um espasmo ali naquele lance, algo do tipo. Aquilo dali não é normal, não, viu? E ele tava bem seguro, tá fazendo boas partidas.
Não, por e você...
mim... Assim, pode até renovar com ele, bota ele no time de vôlei do Vitória e deixa ele jogando lá.
Entendi, entendi. Vamos pro próximo, então. Vamos falar de Magrão. E aí?
Meus amigos, Thiago, eu vou embora.
Thiago já levantou. Gerson Magrão, Thiago?
Eu vou embora.
Com ele não.
Cabeça de zaga ali.
Rapaz, eu não entendo por que Gerson Magrão veio parar na porra desse time do Vitória.
Pra compor a linha,
não, o Magrão pode ir embora, o Magrão pode ir. Esse daí não tem como
tá
não.
Tá bom.
Ó, nem vou falar que ele vai compor.
Ó, Romisson, eu senti de vocês até uma dúvida de Romisson. Agora, Magrão, o sentimento veio assim, profundo.
É porque Romisson jogou menos que Magrão. Romisson, e nas partidas que ele jogou, ele não comprometeu tanto quanto o Magrão. Magrão, quando entrou, foi só merda.
Entendi. Então vamos mudar de assunto.
Magrão não comprometeu, foi as partidas que ele pegava a bola e tocava pro lado.
Então,
porque
vamos...
quando ele fazia qualquer coisa a mais, Magrão errava, Magrão era um menos um naquele meio campo do Vitória.
Vamos mudar então. Vamos falar agora de Lucas Cândido. E não. Aí?
É, não sei também, fico na dúvida, porque, pelo amor de Deus, que jogadorzinho limitado também. Eu esperava muito mais dele nessa volta.
Não sei se é só comigo, mas o áudio de João tá variando aí, meus amigos.
Deu uma travada legal.
São problemas técnicos, né?
Técnicos. Mas assim, Cândido, eu esperava mais dessa volta dele. Esperava que ele tivesse um desempenho um pouco melhor. Mas não conseguiu e... Não sei, eu fico na dúvida de Lucas Cândido, viu? Mas por mim eu não renovava, não.
Mas Lucas Cândido, quando ele começou, eu achando ele bem fraco, tava com muita raiva dele, mas nessa reta final, se ele deu uma melhorada, foi bastante importante aí, esse meio campo do Vitória. Eu me renovava com ele. Depois que ele pegou o jogo, ele foi muito bem.
É, pode renovar pra ele ficar no banco, né? Ficar no banco ali, aí renova.
E tem mais um aqui, que seria aí o Friso, né? O Matheus Friso. E aí?
Renovaria sem pensar duas vezes. Ele mudou, ele depois da chegada dele, Thiago Lopes, eles mudaram o meio campo do Vitória.
Exatamente. É verdade. Esse daí pode renovar de olho fechado.
Esse aí é titular, menino veio bem mesmo. Tá aí, tomara que renove. Permanência dele aí, realmente o Thiago Lopes e ele mudaram Vitória, tomara que permaneça. Agora vamos falar do meio de campo. Meio de campo tem um jogador aqui que vocês já falaram, que é o próprio Thiago Lopes, né? Então, acho que os dois concordam em renovar Thiago Lopes. Eu acho meio difícil não renovar com o Thiago Lopes. Agora, tem um outro personagem, uma outra figurinha que nós já comentamos bastante aqui. Um grande jogador, certo? Um futuro maravilhoso. Tudo pra ser renovado. Eu queria saber o que é que vocês acham. Marcelinho.
Mestre búlgaro. Por mim, volta pra Bulgária. Pode voltar
adoro
pra Bulgária.
Adoro essa cara de Thiago, velho.
Acho que a câmera dele travou.
Travou não, que tô...
tá digerindo. Tá digerindo o nome.
Manda voltar pra Bulgária, pô.
Marcelinho, rapaz. Acho que ele não tem...
Rapaz, por mim, ele volta não pra Bulgária e leva Paulo Carneiro
pra
junto.
Pra jogar...
Futebol?
Na Série B, acho que nem na Série C, que a gente... Pô, eu vi o nível dos jogadores da Série C, acho que Marcelinho não tem mais... Assim, ele jogar um campeonato... esse campeonato assim mais estaduais, nivelados mais por baixo assim, eu acho que ele consegue assim, o campeonato tá criando uma pá lá de Roraima, acho que esse campeonato ele consegue jogar a Série B do Baiano
Rapaz, se ele não conseguir jogar na Série B do Baiano, meu amigo, ele tem que ter vergonha, viu? De ser intitulado um jogador de Copa do Mundo.
Vamos mudar de assunto, então. Vamos falar sobre o ataque, né? A gente já falou de Léo Ceará. Eu vou pular, então, esse jogador. Acho que seria um jogador, sim, para se renovar, mas já está de partida, basicamente. É difícil esses nomes, viu? Os nomes que aparecem aqui, eu já vou desanimando antes de mandar para vocês. Júnior Viçosa.
Ainda tá no Vitória.
Ah, meu Deus. Ah, sabe o que eu fico com medo? É de renovar, velho. Eu fico com medo, brother, de dessa galera renovar. Eu não sei, velho.
Com essa vitória amadora.
Vocês querem opinar sobre o Júnior Viçosa? Ou...
Eu fico com medo. Sabe do quê? De não renovarem com o Júnior Viçosa. Aí vão e contratam um ainda pior que ele. Se existir, né?
Tem. Mas no caso ele já foi pro Equador já.
Já foi,
Entendeu? Tinha chance.
Um brasileiro pior.
Nasceu Júnior Viçosa.
Com a diretoria que. Mas um técnico que estava 7 jogos sem ganhar numa Série C, eu não duvido nada.
É porque Júnior Viçosa.
Eu posso falar uma coisa aqui?
Ele
vão renovar.
Tinha potencial, velho.
Mas vão renovar com o Júnior Viçosa, sabe por quê? Caicedo tá indo embora.
É.
Léo Ceará tá indo embora.
Isso.
Eles vão renovar com o Viçosa. Infelizmente, vão renovar com o Viçosa.
Tem dois jogadores aqui.
Que vão forçar em Heron e Samuel.
Tem um outro jogador. Tem um outro jogador aqui, antes de você concluir, pra saber se isso vai mudar a sua opinião. Porque o outro jogador é Evandro. Também tá contrato.
Evandro não é centroavante. Evandro é. Sei lá o que é Evandro. Evandro não é nem jogador.
Atacante. Atacante. Esse menino aí é atacante.
Evandro é ilusionista.
Ilusionista é boa. Chegou lá na primeira rodada. Uau! Que isso, cara? Que jogador! E depois desapareceu, né? Ilusionismo mesmo.
Fez uma mágica.
É verdade. E aí, são dois jogadores que estão aí, né, no fim. E eu queria saber de vocês, renovaria os dois, não renovaria os dois? Vocês já ouviram algum comentário? Como é que é?
Rapaz, para o lugar de Viçosa, eu acredito que, pelo menos no começo do Baiano, para apostar em Heron e Samuel. Atualmente Heron. Um jogador que tem um salário já um pouco mais alto, já jogou no profissional, já fez gols e... tem tudo para continuar aí agora ter sua chance. Para não acontecer um Léo Ceará 2.0 com o Heron. Samuel é um jogador da base que tá fazendo bastante gols na base. Ainda não fez uma boa partida no profissional, mas... é para ser lapidado. E para Evandro, nós temos pontas na base muito... muito habilidosos. Tem Juan Potó, Juan Levine, Kaique Souza... e o Juan Nascimento. Vou falar que ainda temos ainda para essa temporada, então não tem por que continuar
dar oportunidade,
com o Evandro, né?
Assim, eu acho que eu concordo com você, Thiago. Acho que apostar em Heron agora é o momento para não perder um outro atacante que tem potencial, perder de graça como tá perdendo o Ceará agora. E tentar usar mais o Samuel, né, que teve algumas chances esse ano, não foi utilizado, mas que mostrou ter muito potencial e ser artilheiro do time ali no Sub-20, né? E Evandro, pô, Evandro a gente manda embora pro Sport de novo e tenta utilizar mais outros jogadores. Tenta recuperar o Alisson Farias, né? Que esse ano praticamente não jogou por causa de lesão. Só jogou ali no Campeonato Baiano, efetivamente mesmo. E tenta usar mais jogadores da base. Como o Thiago falou, a gente tem muitos nomes bons aí de velocidade na base que estão só esperando a chance aí pra mostrar futebol.
Aqui, ó. Os jogadores que voltam de empréstimo pro Vitória esse ano. Aeron, Remo, contrato até abril de 2022. O Ellison, lateral também que tá no Remo, tem contrato até o fim de 22. Nixon, que tá no Criciúma. Volta ao final do Campeonato Catarinense. Contrato até dezembro desse ano. Rodrigo Andrade. CSA, que volta no final da Série B. Contrato até julho de 2023. O Levine tá na Jacuipense, tem contrato até o fim desse ano também. Tem o Kaique, né? Que tem contrato de empréstimo até 2021 e volta. E o contrato dele com o Vitória termina no final do ano. Que não seja...
É isso, pô. É. Acho que o Vitória tem algumas oportunidades aí. Tem alguns jogadores aí que podem ser melhores utilizados.
Absorver, né? Absorver, saber se Chagas tem interesse nesses jogadores. Porque, assim, Chagas é um cara que conhece a base, né? Então ele conhece aí Heron, ele conhece Nixon, ele conhece Levine. É, então, se ele até o momento ele não comentou sobre esses jogadores, talvez ele não vá usá-los, né? Tomara que use. Não, tomara que ele saiba. Né,
eu espero também que esse ano a diretoria tenha aprendido com o que aconteceu no ano passado, né?
Difícil aprender, viu?
Aprender no sentido um pouco limitada, né? Nesse sentido de pensar e aprender.
Na evolução, velho.
Mas olhar pra trás e ver que, por exemplo, o Pivete era um nome que chegou um certo momento, a torcida pediu pra sair, eles acabaram cedendo essa pressão. Mas se continuasse, eu pelo menos acho que teria tido um resultado muito melhor do que os outros que foram chegando depois. Aproveitar esse início de ano, aproveitar que o time não tá bem financeiramente, que o mercado de técnicos também não tá muito, muito bom assim de nomes pra vir pro Vitória, que queiram vir também, né, pra fazer um bom trabalho. E tentar investir no Rodrigo Andrade, colocar ele aí até o final do ano, deixar ele no Campeonato Baiano, aproveitar ele na Série B, tentar usar o técnico que já mostrou que tem um potencial, que gosta do Vitória, que quer tentar crescer com o Vitória e dar essa oportunidade para ele aí, para ele ser o técnico aí até o final do ano.
Exatamente, porque tanto se for de Pivete... Só ver o que o Barroca fez, né? O Barroca pegou o time brigando pelo acesso, largou o time, brigando pra não cair. Esse tempo aí com o Barroca, se continuar do Pivete, o time não teria...
Talvez se tivesse custado com Chagas, né? Riba.
Depois já teve outro erro, né? Acho que...
O Torneiro
ficou com um pouco de inveja do Botafogo, assim, de tirar um técnico de uma divisão inferior, que tava brigando pra não cair, leva pra superior. Aí falou o Carneiro, vou fazer o mesmo. Aí foi e trouxe o Mazola, um cara que tava 7 jogos sem vencer na C, pra treinar um time de Série B.
Esse aí foi foda, viu, velho? Mazola foi foda. Agora, eu tava aqui, assim, a gente já discutiu sobre isso, né? Renan, ele até trouxe esse ponto de vista. Pivete, quando ele foi demitido, ele tava numa sequência de derrotas e de resultados ruins bem grande. Talvez, se ele tivesse ficado, fosse pior ainda. Eu não sei se seria algo melhor. Apesar, eu gosto muito de Pivete. Eu acho que talvez ele não tenha recursos no Vitória, talvez. Mas, eu não sei o quanto que isso seria bom pro Vitória, eu não sei o quanto que a torcida iria sustentar isso e não iria continuar pressionando como já estava pressionando. Agora, Chagas saiu no momento onde ele estava bem. Era um momento onde a gente já estava questionando questão financeira. Por que pagar, né, trazer um técnico mais conhecido, renomado, se esse aqui... de casa, já tá indo bem, podendo salvar essa grana, não ter problema com rescisão depois. Porque, velho, é uma história de rescisão que é brincadeira, velho, de técnico. Assim, falando do futebol geral, inclusive. Fora o salário que é alto, se fosse técnico, porra, velho, eu ia botar... você me paga 5 contos só, agora minha rescisão... 2 milhões e meio, 3 milhões... Porque, velho, é assim, ó. Os caras ficam ganhando dinheiro com rescisão, que é brincadeira, velho. E eu não sei como é que é visto isso pela diretoria, a projeção disso. Claro que quando o pessoal contrata imaginando que o técnico vai vir e vai ficar, né? Ninguém contrata imaginando que vai sair. Agora, com a rotatividade já histórica do mercado brasileiro em relação a técnicos, eu acho que isso poderia ser muito melhor planejado. E num caso desse, numa oportunidade onde você tem um interino que está se doando e trazendo resultados para uma equipe que não tem as finanças tão boas assim, eu manteria. Com certeza, sim, ninguém iria reclamar porque ia estar dando certo. E caso desse certo, ou desse errado, aí sim. Talvez fosse o momento aí de você estar procurando outra pessoa.
Mas nesse caso da sequência negativa, lembrar... de Pivete, eu acho que poderia sim acontecer pior, mas não do jeito que aconteceu, pô. O Pivete, quando saiu, o Vitória ainda estava na parte de cima da tabela. Depois que Pivete saiu, o Barroca entrou, conseguiu... Entrou um pouco patinando, depois conseguiu bons resultados e depois foi ladeira abaixo, pô. Eu acho que se Pivete tivesse continuado o trabalho, esses resultados negativos iriam passar. É porque a oscilação ocorre num campeonato longo como pontos corridos, assim. Tem 38 rodadas. Claro. Então acho que manter Pivete poderia ter sido a melhor solução.
Tem que lembrar que depois de Pivete, Barroca teve uma grande sequência negativa. Quando ele conseguiu ganhar uma partida, ele foi embora.
Foi bem grande.
Sim, mesmo. Barroca só ganhou uma partida.
É isso, ele entrou patinando. Ele entrou patinando, aí deu uma melhoradinha e depois caiu de vez.
Só não foi pior do que Mazola.
Sim.
Só.
Mazola. Negação, viu?
Só isso. E com esse resultado do jogo de hoje, meus amigos, o Vitória, ele praticamente, né, permanece aí na Série B. Vocês gostaram do jogo?
Gostei muito do segundo tempo do Vitória. O Vitória foi pra frente, jogou o Guarani no segundo tempo. Perdemos muitos gols com o Ceará. O Ceará jogou muito, apesar dos gols perdidos. Ele foi muito inteligente na sua movimentação, ele se movimentou muito bem. Mudou bastante, mas infelizmente a bola só entrou depois na cobrança de pênalti. O primeiro gol foi um lance muito bonito também do Vitória, aquele toque para trás ali para o Mateuzinho, para o Léo Ceará livre e bem posicionado ali no meio da área.
E primeira a visão de jogo de... acho que foi Freeza, não foi que deu passe? Pra Mateuzinho.
Friso é um cara que
muito boa.
Controla ali aquele meio campo do Vitória, desarma e depois arma o jogo. Uma dupla, ele rende aí em um jogo que seja mais pegado assim pro ano que vem, seria uma dupla perfeita. Dois volantes que sabem sair jogando. Fernando Neto jogou, assim, na minha opinião, ele jogou mal, ele errou a maioria das coisas que tentou. De 10 passes que ele tentou, ele acertou um, que foi um passe bonito. O Ceará perdeu o gol. Foi, assim, foi bom assim ele ter perdido esse gol, porque depois não influenciou muito no resultado. Porque se ele faz aquele gol, iam chamar o Fernando Neto de gênio pelo passe e iam esquecer tudo de ruim que ele fez na partida. Que Fernando Neto foi uma lástima nessa partida. Errou tudo. Não conseguia correr, não conseguia dar um passe direito assim forte. Pegava a bola pra armar o contra-ataque, errava os passes. O Neto tem que botar na cabeça dele que ele é um jogador mediano, que ele não é craque nenhum pra ficar tentando bola de primeira, tentando dar passe bonito, ele tem que fazer o básico e pronto.
É isso, ele é um bom jogador, só que às vezes ele força demais.
É o Messi
demais.
Do Vitória, rapaz.
Às vezes ele força demais em algumas situações que eu acho que ele poderia fazer um pouco mais simples.
Dar uns passes de primeira... fazer esses passes plásticos, mas não, ele é um jogador mediano, ele é jogador de nível de Série B. Ele não é um classe mundial pra tentar fazer os dar passes estilo Zidane pelo Messi. Ele não é um Thiago Real piorado.
E você, João, achou bacana aí a partida contra o Guarani? Tá confiante?
Eu acho que foi uma partida até... Confiante eu tô, né? Essa pergunta aí, se o Vitória cair agora, pelo amor de Deus, hein?
Depois você passa aí um pouquinho...
rapaz, não faz isso não que zica.
Passa aí um pouquinho das condições... Né? Passa aí um pouquinho das condições aí entre o Vitória e o Figueirense. Na verdade, conclua seu pensamento que a gente fala da tabela.
Não, é como o Thiago falou, acho que o segundo tempo foi um pouquinho melhor até. Primeiro tempo não... foi um jogo mais morno, assim, pros dois lados. O Vitória conseguiu fazer aquele gol no início, mas depois o jogo deu uma esfriada. O Guarani teve até algumas oportunidades, mas nada de muito perigo pro Vitória. Foi um jogo mais truncado ali. E no segundo tempo, acho que o Vitória se soltou um pouco mais, porque o Guarani também deu um pouco mais de espaço, né? Que teve que sair pro resultado. Mas o importante é que o Vitória conseguiu sair com resultado positivo e praticamente se salvou, né? Dessa série C do ano que vem. E aí a classificação, né?
É, vamos falar aí dessa...
Mais tranquilo, né? Mas salvo ainda...
É, salvo não dá pra cravar.
Vitória,
é.
Que...
Ainda não, porque ainda mas tem possibilidade confiante. Do Figueirense passar, né? No momento o Vitória tá em 16º colocado, mesma pontuação aí do Náutico, 15º, ambos com 42 pontos, e o Figueirense, né, 3 pontos atrás, em 17º, abrindo aí o Z4 com 39 pontos, seguido do Paraná com 36, Botafogo com 34 e Oeste com 26 pontos. Então, faltam duas rodadas, né? São um total de 6 pontos, e se o Figueirense ganhar essas rodadas e o Vitória... na próxima rodada, na verdade, né? Só do Vitória empatar, eu e o João, a gente estava analisando, não é isso, João? Só do Vitória empatar, o Vitória já tá na Série B e se consagra.
Caso o Figueirense perca,
e o Paraná,
né?
E o Paraná.
Caso o Figueirense perca.
Paraná... Não, o Paraná é.
O Paraná
já foi.
Só se o Vitória perder as duas.
É. Agora sim, uma coisa que é interessante até, não sei se a CBF pensou nisso, eu acredito que não, né? Porque isso daí não deveria acontecer. Na penúltima rodada, um time que tá brigando pra cair vai jogar na sexta-feira, que é o Figueirense. E o outro, que é o Vitória, vai jogar na terça-feira. Uma distância aí de 4 dias. Então, assim, se o Figueirense perder, o Vitória já vai entrar em campo sabendo o resultado que tem que fazer. E se o Figueirense também ganhar, Vitória também já vai entrar em campo sabendo o que tem que fazer. Então, eu achei muito complicado, muito ruim essa tabela.
Contra,
né?
Um time...
Bom pro Vitória, eu achei.
Bom pro Vitória, mas...
Não, eu não acho tão bom pro Vitória, porque é contra um time que já tá rebaixado. Os jogadores... Qualquer dinheirinho ali, eles podem endurecer o jogo.
É, tem também, isso também. Mas o Figueirense tá quebrado.
De times quebrados, né?
É, tanto o Vitória quanto o Figueirense.
Até o Vitória e o Paulo Carneiro poderia até pagar para os jogadores do Figueirense entregarem a partida. Mas acho que não tem dinheiro também para eles. O do Figueirense não, do Botafogo.
Nem Vitória nem Figueirense tem dinheiro, então acho que... Assim... ficou uma situação melhor pro Vitória, mas não deveria acontecer uma situação dessa, né? Porque eu acho que o Vitória fica muito mais na vantagem, podendo jogar depois do Figueirense e saber o resultado que precisa. Então, teve uma falhazinha aí da CBF.
É verdade.
Mas o importante é assim... Independente do jogo ser no mesmo dia ou não, eu acredito que o Figueirense não consiga vencer do Juventude. Porque o Juventude vem ali brigando pra subir. É um time muito mais estruturado do que o Figueirense. E eu acho assim que se o Figueirense conseguir até um empate nesse jogo aí, já vai ser um ótimo resultado.
Eu acho que o Figueirense já é rebaixado nessa rodada.
Eu também, eu acho que essa rodada agora vai se encerrar tudo aí na briga pela queda.
Muito, muito complicado realmente essa rodada. Tomara que o futebol baiano permaneça aí na Série B, sendo representado aí pelo Vitória. Isso realmente seria de grande alívio aí para os torcedores, com toda a certeza, meus amigos. Então, próxima rodada, né? O Vitória vai estar enfrentando... Aqui dentro de casa, o Botafogo é supostamente um jogo fácil, um jogo que tem tudo para o Vitória ganhar, né, contra o Botafogo. E o Figueirense vai jogar fora de casa contra o Juventude, que é um time que está buscando acesso. Então é muito provável que o Juventude ganhe. Então realmente as possibilidades do Vitória se consagrar né, na Série B e não e fugir desse rebaixamento são muito grandes. E aí o time já pode, inclusive, começar a mudar o pensamento, né, sair já da Série B e já começar a pensar no Baiano, começar a se estruturar mais fortemente para o ano que... Quer dizer, para esse ano já, né? Que não é ano que vem, para esse ano já. Para a próxima rodada aí, próxima série de jogos do Brasileirão Série B.
Assim, falando um pouco aí dessa briga para subir, tô feliz aí pelo CSA, né? Que tá com a chance bem clara de conseguir o acesso. Vai pegar o Brasil de Pelotas essa rodada, dentro de casa. O CSA joga em casa, joga lá no Alagoas. O Brasil de Pelotas não briga mais por nada no campeonato, então a chance do CSA de conseguir o resultado é muito grande. E vencendo esse jogo, vai para a última rodada dependendo só de uma vitória também. E vai jogar contra o Náutico, que provavelmente já deve ter escapado também do rebaixamento. Então, tô torcendo aí pro CSA conseguir esses dois resultados aí, conseguir o acesso, porque aí seria mais um representante do Nordeste lá na Série A.
Realmente, meus amigos.
CSA que começou o campeonato bem mal, né? Depois da vitória contra o Vitória, que o time deslanchou.
Pois é. Mais algum comentário? Mais algum recado? Uma mensagem final de algum de vocês?
Ano que vem é Bavi na Série B.
João tá falando alguma coisa, mas o áudio não tá saindo, meus amigos.
Desculpe.
Agora ele voltou.
Eu falei assim que o Thiago foi firme aí na opinião dele. E foi. Como o Renan não tá aqui, né? Eu vou trazer um provérbio chinês pra brilhantar a noite de todos.
Tá bom.
Tô pesquisando aqui e aqui, ó. Acabei de achar um bem interessante. Foi o primeiro que eu vi. Difícil é ganhar um amigo em uma hora. Fácil é ofendê-lo em um minuto. Então, fica aí pra você pensar do jeito que quiser.
Eu acho que Paulo Carneiro não tem muito essa frase, não. Eu acho que ele não tem esse provérbio aí, não.
Não tem, né?
Paulo Carneiro, não. Aí, Paulo Carneiro, mantém aqui, ó. Escuta o Futebol com Pimenta, aprende. Escuta, aqui, pô. Pega essa dica.
Rapaz, se ele escutasse mais o Futebol com Pimenta, ele já tinha feito muitas mudanças aí nesse time.
Ele teria feito a mesma coisa que Caicedo fez. Caicedo já, escuta, né? O Futebol com Pimenta, inclusive. Com toda certeza. Certo? Pois é. Muito obrigado, João, pela mensagem final. Obrigado a todos vocês que ficaram escutando a gente até o finalzinho. Esse foi aí mais um episódio, tá? Do nosso podcast. Eu sou o Lucas Macaulay e também gostaria de agradecer a essa minha bancada virtual maravilhosa. Forte abraço a todos vocês.
Forte abraço a todos e até a próxima.
Um abraço, meus queridos. Um beijo.